Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. O nosso objetivo é adequarmos as nossas vidas à vontade de Deus, e para isso, diariamente, temos reservado uma porção do texto bíblico para comentá-lo e considerar as possíveis aplicações para as nossas vidas. Hoje nos alegramos bastante por estarmos iniciando o estudo de mais um livro do Antigo Testamento, o livro profético de Obadias. O meu convite é que você use esse tempo para olhar para você mesmo e, sob a direção do Espírito Santo, possa fazer as devidas mudanças que Ele mesmo te desafiará e te capacitará a fazer para que você se torne mais semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Afinal, esse é o desejo de cada um dos cristãos e, especificamente, daqueles que têm escrito para nós, compartilhando como, através do programa, Deus tem falado aos seus corações. Hoje eu registro o e-mail enviado pelo irmão Bertol, de Curitiba, capital do estado do Paraná. Foi essa a sua mensagem. Prezados irmãos, a paz do Senhor. Tenho escutado o vosso programa através da Bíblia pelo rádio aqui em Curitiba. Achei-o muito lindo e útil para todos. Continue assim. Verdadeiramente, essa rádio, com tão belos estudos da Palavra de Deus e com tão bons programas, é um luzeiro de Deus no meio das trevas. Continuem assim. Um abraço no Senhor, Bertol. Querido irmão, muito obrigado por suas palavras. Nós louvamos a Deus porque Ele tem nos usado. Ele tem nos usado como seus instrumentos para abençoá-lo e tem abençoado também muitos outros irmãos. Afinal, esse é o nosso desejo. Queremos que aqueles que nos ouvem sejam edificados e desafiados a se tornarem cada vez mais semelhantes a Jesus. Por isso agora, eu quero convidar você e a todos que me ouvem a orarmos pedindo ao Senhor exatamente isso. E vamos orar também pedindo as bênçãos do Senhor para o programa de hoje. Pai querido, obrigado pela possibilidade que temos de nos comunicar contigo através do sangue de Jesus Cristo. Estamos agora na tua presença agradecendo por mais essa oportunidade de dedicarmos mais algum tempo para ouvirmos a tua voz ao estudarmos a tua palavra. Te pedimos, Senhor, que tu nos ilumines pelo teu Santo Espírito e nos capacite para que possamos aplicar a tua palavra no nosso viver diário. Nós oramos te louvando, agradecendo a certeza que tu nos dás de ouvir a nossa oração. Oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje iniciamos mais um estudo tendo por base um dos profetas menores. Vamos estudar os aspectos introdutórios do livro do profeta Obadias. Você que tem nos acompanhado sabe que temos dedicado sempre o programa inicial de cada livro bíblico para estudar esses aspectos que nos dão o contexto e todos os detalhes que cercam o livro bíblico e o seu autor. Fazemos isso porque, ao conhecermos o contexto do livro, do autor, dos destinatários, da época e do local de onde e para onde foi escrito, temos melhores condições de entendermos o texto inspirado para então podermos aproveitar de modo completo a mensagem que Deus quer que aprendamos. Vamos então olhar para os aspectos introdutórios do livro do profeta Obadias. Primeiramente, vamos considerar a questão da autoria. O nome Obadias significa servo de Deus ou adorador de Yahvé. Esse é o significado no hebraico, adorador de Yahvé ou servo de Deus. Esse nome expressa o caráter da pessoa que o tem, conforme o costume lá do Oriente Médio naqueles dias, quando colocavam um nome de acordo com o desejo pessoal dos pais. Obadias, na verdade, é um nome bem comum no Antigo Testamento e encontramos várias referências desse nome. Temos um mordomo do palácio de Acabe, um descendente do rei Davi, um descendente de Isacar, um dos seis filhos de Azel, um benjamita. Temos um Obadias, que era um levita, que regressou do cativeiro. Temos um Obadias também, que era um dos guerreiros gaditas que se uniram a Davi no deserto. Temos um funcionário do rei Josafá, bem depois do rei Davi. Temos um levita superior na reforma do templo, um dos sacerdotes. Enfim, nós temos vários Obadias no texto do Antigo Testamento. Mesmo com tantos personagens com esse mesmo nome, é difícil querer identificar um deles com esse profeta que estamos iniciando o estudo da sua profecia hoje. Na verdade, esse nome comum no tempo do Antigo Testamento era tão comum quanto, por exemplo, Onésimo no Novo Testamento. Certamente, esse era um dos personagens do Antigo Testamento, mas esse era um homem especificamente, o profeta chamado por Deus. Em relação a esse profeta, temos que notar que no texto bíblico nós não temos nenhuma referência pessoal sobre ele, nem tampouco alguns dados que possam ser usados como alguma inferência. Existe, porém, uma tradição rabínica do Talmud da Babilônia que identificava esse autor como mordomo, o oficial do palácio do Reino do Norte, do Reino de Israel, nos dias do rei Acabe. Mas não há também muita base histórica para esse posicionamento. Entretanto, devido ao fato de que Obadias focaliza Jerusalém, é possível que o profeta que escreveu fosse um judeu, assim também como foi um judeu o redator final do livro. Um outro aspecto que devemos considerar é a questão da data. Por causa da imprecisão em relação à autoria, a questão da data também é de difícil definição. Nós temos pelo menos duas teorias possíveis. Muitos adotam a data pós-exílica do ano 586 com base numa vaga referência ao Salmo 137, versículo 7, e a possível citação de Jeremias 49, 7 a 22. Porém, é possível, assim como Jeremias citou outros dois profetas, isso é, Isaías e Miqueias, é bem possível que ele também tenha citado Obadias, e não tenha ocorrido o inverso, Obadias tenha citado Jeremias. Ou então, há a possibilidade que os dois profetas, Obadias e Jeremias, tenham tido acesso a uma fonte comum, depois essa fonte foi perdida com o tempo. Uma outra posição é aqueles que adotam a data pré-exílica, por volta de 848 a 841 a.C., durante o reinado do rei Jeorão, quando, na verdade, o Reino do Sul, o Reino de Judá, foi atacado por uma aliança de nações palestinas, conforme vemos em 2 Reis, capítulo 8. A profecia de Obadias, então, teria sido dessa época por ser mais concisa, tendo como comparação a profecia de Jeremias, bem mais elaborada, conforme vemos lá no capítulo 49 de Jeremias, que nós já mencionamos. Além disso, aceitando-se essa data de 848 a 841 a.C., a citação, pois vieram de novo os edomitas e derrotaram Judá e levaram presos os judeus em cativeiro, conforme lemos em 2 Crônicas, capítulo 28, aproximadamente um século depois, nos dias de Acaz, aí então nós vemos que essa citação faz sentido, pois se reportava a um ataque edomita sofrido anteriormente, que foi na época de Jeorão. Embora haja essa incerteza quanto à data, podemos adotar uma das duas teorias, não há problema. Nós temos vários irmãos estudiosos que adotam uma ou outra teoria, mas ao adotarmos qualquer uma das duas posições, nós não temos qualquer prejuízo com relação à inspiração divina. E aí, então, nós podemos até definir a nossa posição, a posição desse programa, é de que foi o livro escrito no período do rei Jeorão. E quando nós consideramos o contexto histórico, que é um terceiro aspecto a ser considerado, podemos então perceber que Edom foi o pequeno reino situado a sudoeste de Judá, a leste do Mar Morto, entre o Golfo, Acaba e o Mar Morto, perto do Monte Seir. Na verdade, Edom era no Monte Seir. Pelo difícil acesso que as montanhas provocavam, os seus habitantes ficaram orgulhosos. Eram orgulhosos, sentiam-se bem seguros. Edom, então, era constituído pelos descendentes de Esaú. Você deve se lembrar, lá de Gênesis, gêmeo de Jacó, que depois se tornou Israel, que é o povo de Deus. Então, eram primos diretos. Porém, sempre houve uma tensão entre esses dois reinos, entre esses dois povos. As relações entre Jacó, depois Israel e Edom, sempre foram hostis. Historicamente, a rivalidade começou desde cedo, quando Jacó enganou seu irmão tomando-lhe a bênção da primogenitura, embora esse a tivesse desprezado. E continuou quando os dois se separaram depois de terem passado muito tempo longe, quando eles se reencontraram, conforme Gênesis 32. Esse conflito foi ampliado nos dias em que Israel, depois de sair do Egito, ele marchava em direção à Terra Prometida, mas foi impedido por Edom de atravessar as suas terras. Na verdade, o que a gente percebe é que havia ódio entre os dois povos. Por exemplo, Números 20, Deuteronômio 2 e Salmo 137 nos dão esse panorama. Este antagonismo continuou mesmo depois do estabelecimento de Israel em Canaã. Nós lemos isso em 2 Samuel capítulo 8, 2 Reis capítulo 14, 2 Crônicas capítulo 28. E então os profetas registraram esse antagonismo em oráculos anti-edomitas. Nós vemos isso em Isaías, Jeremias, Ezequiel, Joel, Amós, enfim, vários profetas inspirados por Deus mostraram que havia esse conflito entre os dois povos. Depois disso, sendo a Babilônia o império mundial, Edom e outras nações fizeram, juntos com Israel, uma aliança contra os caldeus. Posteriormente, Edom traiu esse acordo e juntou-se à Babilônia. E em 587, quando as forças de Nabucodonosor cercaram Jerusalém e logo depois a destruíram, invadindo então Jerusalém, queimando o templo, invadindo o território de Judá em 586, o que nós percebemos? Edom ajudou a Babilônia a capturá-lo. Edom traiu o acordo que tinha feito com Israel e outras nações. Para Israel, então, Edom é um símbolo para referir-se ao inimigo. E essa tradição apresenta a Edom como o mundo hostil que se opõe aos propósitos divinos. Os profetas consideravam Edom e a Assíria os inimigos que se levantaram contra Deus e contra o seu povo. E esse antagonismo entre os dois povos se estendeu até a época do Novo Testamento, com a comparação entre a religiosidade de Israel e a irreligiosidade de Edom, que o próprio apóstolo Paulo faz, por exemplo, em Romanos 9:13, e o autor de Hebreus faz em Hebreus 12:16. Esse inimigo seria derrotado na era messiânica. Essa era uma profecia. Vamos considerar o aspecto, então, sobre o livro. O livro de Obadias é o livro mais curto do Antigo Testamento e se encontra na Bíblia entre os livros de Amós e Jonas. Assim como nas nossas traduções, ou pelo menos na tradução Almeida. Provavelmente essa ordem aconteça pela citação de Edom no oráculo profético da restauração do tabernáculo caído de Davi, mencionado em Amós 9, 11 e 12. tornando-se assim o tema do próximo livro, que é então o livro de Obadias. Logo depois de Amós, temos em nossas Bíblias o livro de Obadias. Obadias menciona o castigo de Jerusalém especificamente sob as mãos de Edom, e também assinala que os exilados de Israel e de Jerusalém responderão a Edom por seus crimes. Entretanto, como veremos a seguir, Jonas, que trata de um inimigo bem mais forte, isto é, a Assíria e a sua capital Nínive, mostra que pode haver arrependimento uma vez que Deus dá oportunidade para todos. Mas no caso de Edom, depois de muitas oportunidades, já não lhe restava mais nada senão a completa destruição. E o texto do livro de Obadias mostra exatamente isso que Deus vai fazer com Edom. Quando nós fazemos uma pequena análise literária desse livro, nós podemos perceber, e esse é um outro aspecto que devemos considerar, podemos dizer que é uma unidade temática, pois trata o livro da destruição total de Edom por sua maldade com seu irmão Jacó, ou Israel. Nos versos 2 a 9, temos uma advertência a Edom sobre a razão da sua destruição e sobre o quão terrível será essa destruição. Nos versos 10 a 15, temos a descrição dessa grande maldade de Edom e, por isso, vão receber o juízo divino. Por outro lado, nos versos 16 a 21, quando terminamos o texto, temos o pronunciamento escatológico do dia do Senhor, com o juízo de todas as nações e a restauração de Judá. Os versos 15 a 16 e depois 16 a 18 referem-se ao dia de Jeová, o dia do Senhor, em relação a Edom, em relação a Judá e em relação às outras nações que estavam próximas ali. Mas, finalmente, nos versos 19 a 21, eles surgem como um apêndice e se referem às reposições geográficas que Israel e Judá teriam do Senhor como obra do reino de Deus. Quando nós consideramos ainda um outro detalhe dessa questão literária, o gênero literário, nós percebemos que o livro de Obadias é do gênero profético. Ele é um dos profetas menores. E aqui nós encontramos sentenças breves, um estilo conciso, uma porção de linguagem poética e o apoio de Jeová, através de uma fórmula já bem conhecida. Nós já estudamos Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Amós, Joel, enfim. E vários profetas têm essa fórmula. Assim disse o Senhor, assim disse o Senhor. Essa é uma fórmula que descreve esse gênero profético. Percebe também o uso do chamado perfeito profético. Isso é, onde se percebe que o futuro é tão certo que o profeta o expressa como algo já realizado. Então, a fórmula literária é de uma sentença com dois sentidos. É uma desgraça aos inimigos, porque é o juízo de Deus contra os inimigos, mas ao mesmo tempo é a salvação daqueles que dependem de Deus. No caso específico de Obadias, temos então a desgraça de Edom, enquanto temos também a promessa da salvação do povo de Deus, Israel ou Judá. A estrutura do texto é muito clara, nós temos apenas quatro partes. O juízo de Deus é certo e será total, versículos 1 a 9. O juízo divino, ou juízo de Deus, é contra o orgulho e o mal feito, versículos 10 a 14. O juízo divino é símbolo do juízo universal, versículos 15 e 16. E o juízo divino é anúncio da libertação do povo de Deus, versículos 17 a 21. Com esse programa da introdução que estamos fazendo hoje, e mais esses quatro temas, é que nós vamos ter então os nossos cinco programas no livro de Obadias. E eu quero te convidar para que você então me acompanhe no estudo dessa profecia tão importante. Qual é o tema que temos aqui em Obadias? Na verdade, quando nós analisamos esse aspecto, Obadias retrata as decisões de Deus quanto a Edom. Mas como Edom também é uma referência a outros que não andam no caminho do Senhor, Então, nós temos aqui um retrato do juízo divino contra um povo, contra aqueles que, mesmo sendo aparentados até com o povo de Deus, ao invés de condoer-se e ser favorável a esses que sofrem, sempre são hostis e traiçoeiros. Portanto, a profecia de Obadias anuncia a destruição literal, final de Edom, e reafirma a vitória do Monte Sião sobre o Monte Seir, e essa vitória promovida, produzida pelo Senhor. Obadias também tem algumas semelhanças com outros profetas, e podemos ver isso, por exemplo, com Joel e Jeremias. Obadias e Joel são relacionados da mesma maneira, dessa maneira. Por exemplo, temos Obadias 11 com Joel 3, Obadias 15 com Joel capítulo 1, Obadias 16 com Joel capítulo 3 também, Obadias 18 com Joel 2. Enfim, nós temos bastante relacionamento entre Joel e Jeremias. E também entre o texto de Obadias com o texto de Jeremias, principalmente Jeremias 49. Se você tiver condições depois um dia, leia o texto de Jeremias 49 e compare-o com a profecia de Obadias. Muito bem, nesses textos, tanto em Joel como em Jeremias, nós encontramos uma frase que se destaca. Aonde? Nos profetas, em que eles anunciam o dia do Senhor. O dia do Senhor relacionava-se em suas origens com as manifestações vitoriosas de Yahvé em favor do seu povo Israel. Sem dúvida, nos profetas, o dia de Yahvé, ou dia do Senhor, se tornou um dia de castigo, de visita, da ira de Yahvé contra o seu povo de Israel. Por quê? Porque era um dia de juízo contra o povo de Deus, que andava completamente longe de Deus. Mas era um dia de juízo também contra os inimigos de Israel. Sem dúvida, nos contextos de dominação estrangeira, o tema era positivo para Israel, mas era negativo para as nações ímpias, para as nações gentias. Porém, esse dia do Senhor, os profetas começam a mostrar para o povo de Deus que também traria juízo para aqueles que do povo de Deus não andassem nos caminhos do Senhor. Já no Novo Testamento, o dia do Senhor se vê sob o prisma escatológico de Deus e em relação à segunda vinda de Jesus Cristo. Na verdade, o dia do Senhor começa com a vinda do Senhor Jesus e vai terminar com a volta do Senhor Jesus. Sobre o povo de Edom, nós temos que também destacar, porque ele é o foco dessa profecia. Esse é um aspecto a ser considerado. Na Bíblia se usam vários nomes próprios para se referir a Edom. Então, nós temos o nome Seir, que é a principal montanha da terra de Edom, tá? Depois temos também o nome Temã, que é a parte sul de Edom. Quando você ler e encontrar o nome Bozra e Sela, são duas principais cidades de Edom. Então, são vários nomes que nós encontramos que referem-se ao povo de Edom. E esse povo, então, é o povo que é profetizado como tendo um final, porque o juízo de Deus recaiu contra o orgulho deles e contra o mal feito deles para com Judá. O que nós temos ainda sobre os temas teológicos de Obadias merece apenas três destaques, mas são importantes. O juízo de Deus, que é anunciado como dia de Yahvé. A destruição dos inimigos do Senhor. E aqui em Obadias, essa destruição é simbolizada na destruição de Edom. E a soberania do Senhor. E essa soberania sobre todo o universo é apresentada aqui desde o início até o final do livro, mostrando que o Senhor é o Rei das Nações. Um último aspecto que eu quero considerar com você é por que razão devemos estudar sobre esse profeta tão pequeno, uma profecia tão pequena, sobre estudar o livro de Obadias. Todos nós, querido amigo, já sofremos injustiças. Quando nós estávamos abatidos, enfraquecidos, nós Gostaríamos de uma palavra de conforto, de esperança, mas talvez um amigo, até mesmo um parente, se aproveitou dos nossos momentos de fraqueza, causando-nos maior abatimento. Quando estudamos Obadias, nós vamos ver que Deus cuidará de injustiças como essa que nós muitas vezes temos sofrido. Por isso, o meu convite é para que você preste atenção, me acompanhe nesses 4 estudos, mas nós teremos lições muito proveitosas para a nossa vida quando estivermos passando por situações muito delicadas. O nosso Deus está cuidando sempre de nós. Que o Senhor te abençoe, o meu convite é reforçado e até o próximo programa, ainda estudando Obadias.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é
Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da Bíblia, @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Respirou na cruz, e por graça sem igual.